Olá, seja muito bem-vindo ao Psicanálise em Humanês. Meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Outro dia uma aluna me fez a seguinte pergunta: Lucas, será que a ênfase que o Freud deu à sexualidade na origem das neuroses, será que isso não pode ser atribuído ao fato de que na época do Freud, final do século XIX, início do século XX, havia uma cultura fortemente repressiva da sexualidade lá na Europa? Nesse sentido, a teoria do Freud, que diz que na origem das neuroses estaria a repressão da sexualidade, será que essa teoria não estaria ultrapassada? Eu respondi a essa aluna e eu gostaria de compartilhar a resposta que eu dei a ela nesse vídeo de hoje. Então fica ligado, a gente vai para a vinheta e já começa o vídeo. Bom, vamos lá. Primeira coisa, de fato, a gente consegue perceber com mais clareza o vínculo, o nexo causal entre repressão da sexualidade e desenvolvimento de sintomas neuróticos, claro, lá no início do século XX, final do século XIX, porque, de fato, trata-se de uma época em que as pessoas eram muito mais incentivadas a reprimirem os seus desejos sexuais do que atualmente. É mais difícil a gente perceber essa vinculação no mundo contemporâneo, porque hoje, ao invés do que acontecia lá no início do século XX, as pessoas não são incentivadas a reprimirem a sua sexualidade. Pelo contrário, o que a gente observa culturalmente é justamente um incentivo a que as pessoas expressem a sua sexualidade da forma supostamente mais autêntica possível. Então nós não vivemos numa época em que há um incentivo, um estímulo para que as pessoas reprimam os seus desejos. E aí, nesse sentido, de fato, fica menos visível essa relação de causalidade entre repressão e desenvolvimento das neuroses. No entanto, por que nós não podemos dizer que o Freud está ultrapassado? Por que nós não podemos dizer que aquilo que o Freud disse lá no final do século XIX, início do século XX, sobre a relação entre sexualidade e neurose, está datado, está ultrapassado? Porque a descoberta de Freud vai muito além disso. Preste atenção. Quando Freud observou na sua experiência clínica que por trás dos sintomas neuróticos dos seus pacientes, o que é que eu estou chamando de sintomas neuróticos aqui, gente? Eu não estou falando de toda e qualquer forma de adoecimento emocional. A gente pode adoecer psicologicamente de várias condições diferentes e não apenas de neurose. Quando eu falo de neurose, eu estou me referindo basicamente aqui à histeria e neurose obsessiva. Ou seja, eu estou me referindo a sintomas conversivos, problemas físicos, dores, afecções corporais que não têm uma causalidade orgânica. Eu estou me referindo a pensamentos obsessivos, a rituais e compulsões que o sujeito desenvolve para controlar esses pensamentos obsessivos. Ou seja, eu não estou falando de toda e qualquer forma de adoecimento. Eu estou falando especificamente de neurose. Quando Freud observou na sua experiência clínica que por trás dos sintomas neuróticos haviam desejos sexuais reprimidos, ele foi levado a investigar como funciona a sexualidade humana de maneira geral. E o que Freud descobriu nessa pesquisa? Ora, ele descobriu que a repressão de determinados impulsos sexuais não é um fenômeno contingente, não é um fenômeno acidental, ou seja, em bom humanês, não é uma coisa que acontece só com algumas pessoas e não com outras, que está presente numa época e não em outras. Não! O Freud descobriu que, em alguma medida, a repressão de impulsos sexuais é um processo universal, inevitável e necessário. Ou seja, mesmo numa época liberal como a nossa, há repressão sexual, é inevitável que haja repressão sexual. Isso por quê? Porque a sexualidade humana, descobriu Freud na sua pesquisa, ela é naturalmente, constitucionalmente desregulada. O que que significa isso? O que que significa dizer que a sexualidade humana não tem uma regulação natural, não tem uma organização natural? Significa dizer, por exemplo, que se você não ensinar a uma criancinha que ela não pode desejar sexualmente seu pai e a sua mãe, essa criança não vai aprender isso sozinha. Você precisa ensinar a criança que certos desejos sexuais são proibidos, não podem ser realizados, e outros, em contrapartida, podem. Esse saber, esse conhecimento não vem com a criança de fábrica. Ou seja, a nossa sexualidade é desregulada. Quando eu digo que se trata de ensinar a criança, é claro que eu não estou supondo que esse ensinamento vai acontecer de maneira formal e explícita. É óbvio que raríssimos pais vão chegar para sua criança e dizer explicitamente que elas não podem desejá-lo sexualmente. É óbvio que isso não vai acontecer com 99,99% das crianças, mas se trata de uma aprendizagem, sim. Uma aprendizagem que acontece de maneira sutil, de maneira implícita, mas que acontece e precisa acontecer. Para se tornar um sócio da sociedade humana, para fazer parte da sociedade, a criança precisa necessariamente reprimir os seus impulsos incestuosos e outros impulsos também. Por exemplo, no início da vida, a criança gosta de brincar, se possível, com as suas fezes. Ela se diverte, ela não sente nojo das suas fezes. Ela sente as fezes como uma parte do seu corpo, como uma parte de si, e ela, se permitido, ela brinca com as suas fezes. Para se tornar um membro da sociedade, ela precisa reprimir esse desejo, esse impulso de brincar com as próprias fezes. Você está entendendo que para que nós nos tornemos seres civilizados, nós precisamos necessariamente reprimir certos impulsos sexuais e permitir que outros sejam expressos? Nesse sentido, a repressão não é contingente. Não é uma coisa que acontecia lá no século XIX, início do século XX, que não acontece mais. Não, a repressão é um dado da condição humana. Nossa sexualidade é, por natureza, desregulada. Nós não viemos ao mundo heterossexuais, homossexuais. Nós viemos o mundo com a capacidade de experimentar prazer das mais diversas formas. E são as experiências pelas quais a gente passa, experiências atravessadas pela cultura, que vão modelando, por assim dizer, a nossa vivência da sexualidade, o modo como a gente deseja. E essa modelagem, como todo processo de modelagem, ele conta necessariamente com a retirada, a exclusão de certos desejos. Essa retirada, essa exclusão é justamente o que a gente chama no campo psicanalítico de repressão. Então, embora nós vivamos de fato numa cultura que é muito menos repressiva do que a cultura do século XIX, século XX, embora nós vivamos numa cultura muito mais liberal, a nossa sexualidade inevitavelmente passa por esse processo de modelagem, em que certos impulsos são permitidos e outros são proibidos. E nesse processo de modelagem, problemas podem acontecer, porque essa modelagem pode ser feita de uma maneira muito violenta, pode ser feita de uma maneira muito opressiva, e isso não necessariamente depende da cultura. Embora nós vivamos numa cultura mais liberal, ainda existem muitas pessoas que são forçadas de maneira violenta a abandonarem, por exemplo, inclinações homossexuais. Então, nós temos, por natureza, uma constituição favorável que nos predispõe à neurose. Nesse sentido, Freud não está ultrapassado. É claro que hoje, como eu disse no início, é mais difícil, é menos clara essa relação entre neurose e repressão da sexualidade, porque supostamente a gente acha que vive num mundo extremamente liberal. Mas eu estou explicando para você aqui, por mais liberal que seja o mundo, necessariamente a repressão sexual irá acontecer. E ela pode acontecer de maneira mais tranquila, mais saudável, sem violência, mas ela pode acontecer de maneira violenta também. E, portanto, a gente precisa ainda, e, ao meu ver, sempre continuará precisando, dessa teorização freudiana que vê na neurose, nesse tipo específico de adoecimento, uma formação produzida pela repressão sexual. Volto a dizer, o que Freud disse vale especificamente para a neurose. Existem formas de adoecimento que não são neuróticas. Isso precisa ficar muito claro. Freud não diz que todas as nossas formas de adoecimento emocional são causadas pela repressão de impulsos sexuais. Não. A repressão de impulsos sexuais gera especificamente formas de adoecimento neuróticas. Existe uma série de outros quadros que têm outras gêneses, que foram exploradas por outros autores da psicanálise. Lucas, eu gostei dessa aula, eu gostaria de me aprofundar um pouco mais no entendimento disso que você está falando aqui. Então você tem que ir para a confraria analítica, meu filho. Você não sabe o que é a confraria? A confraria analítica é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Nós já temos quase 2 anos, nós já temos mais de 200 horas de aulas disponíveis e mais de 1.000 alunos. Que estão comigo toda semana assistindo a uma aula ao vivo. Sim, os alunos da Confraria Analítica recebem toda semana uma aula ao vivo em que nós pegamos um texto clássico do campo psicanalítico e vamos estudando esse texto linha a linha, ponto a ponto, de maneira minuciosa, profunda. Você não vai encontrar isso em outro lugar. Todas essas aulas ao vivo, que são ministradas na segunda-feira às 8 horas da noite, elas ficam gravadas, logo na terça-feira elas já ficam disponíveis para os alunos. E além disso, toda sexta-feira tem uma aula um pouco mais curta, gravada, voltada para algum conceito, algum autor, alguma temática específica do campo psicanalítico. Já pensou? Uma escola em que você tem 2 aulas por semana, você tem acesso a todo o material que já foi publicado e para fazer parte dessa escola, você paga apenas o valor de R$ 39,99 por mês. Eu vou repetir para você. Você paga apenas o valor menor do que uma pizza por mês, só R$ 39,99, para você se tornar membro da escola de teoria psicanalítica que mais cresce no Brasil. Bom, eu vou deixar para você o link para participar da nossa escola aqui embaixo, é o primeiro link que vai estar na descrição, e eu teria o maior prazer do mundo de ser o seu professor, de ter você como meu aluno lá na Confraria Analítica. Antes de eu terminar esse vídeo, eu tenho que falar para você também sobre os meus 2 e-books. O primeiro deles se chama O que um psicanalista faz. Nesse e-book, eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês, 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente um mini curso de introdução à teoria psicanalítica em formato de e-book. Para você adquirir esses 2 livros digitais, basta clicar nos links que estarão aqui na descrição também. Bom, se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, não deixe de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Se você quiser, de fato, assistir a todos os próximos vídeos, você precisa fazer um comentário. Assim, o algoritmo do YouTube entende que você está engajado com esse canal e vai mostrar sempre os próximos vídeos logo que você abre o aplicativo do YouTube, beleza? Não se esqueça também de compartilhar esse vídeo com seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp, porque as pessoas precisam saber. Freud não está ultrapassado. O que Freud descobriu é de natureza universal, é de natureza inevitável. A repressão sexual sempre vai acontecer. Ela pode acontecer de maneira mais ou menos violenta, dar origem ou não às neuroses, mas ela sempre vai acontecer. Beleza? Eu encontro você então num próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.